Sejam bem-vindos, está começando o seu game show favorito, o programa da juventude brasileira, prestando esse serviço público de trazer serotonina ao brasileiro, equilibrar as suas sinapses, ou não, né? Então cata esses últimos dois neurônios que restaram e tira o dinossauro da coleira.
Tem um dinossauro na coleira, velho.
Como é que é?
Tira o dinossauro da coleira, velho.
E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o dinossauro na coleira. Eu sou o Jonatas e eu queria tatuar meu cóccix, vocês sabiam?
Não.
Oxe, tatuar o quê?
Tatuar que esse programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar, me chama. Ao meu lado esquerdo, toda elegante, séria, sem papas na língua, Carolina.
Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estou aqui muito séria hoje, real, meu look está belíssimo, eu arrasei.
À minha direita, com seu blazer riscado, perfeitamente ajustado, ator, compositor, empresário e terno amante, Rafael Jara.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, eu não tô tão chique assim hoje, na verdade eu tô aqui pra reviver um sonho de longa data, que é largar tudo e virar um repórter de teorias conspiratórias com um chapéu de alumínio. É isso que eu vou fazer hoje.
E no pilar dessa bancada, elegantíssimo, trajado apenas de moral e bons costumes, nosso querido Tom.
Salve, quem estiver ouvindo de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazerzão tá aqui e vamos que vamos, né?
É um prazer enorme, o prazer é todo nosso. Mas e aí, cara, conta pra galera quem é você e o que você faz na internet.
Eu faço conteúdo canábico pra internet. Atualmente sou colaborador do Cannabis Monitor, apresento dois podcasts, o Maconhômetro Boletim de Notícias e o Maconhômetro Imprensa. E já produzi e apresentei o Jornal da Maconha, junto com o Maca.
Muito
Olha
bom.
Olha só, eu ouço muito o Jornal da Maconha, cara. Adoro.
É foda porque, realmente, se a maconha fosse descriminalizada, a gente veria muito mais disso, né? Mas são poucas as pessoas que têm essa atitude de estar na internet botando a cara pra jogo e postando, falando sobre isso, informando a galera, isso é muito importante e é algo que a gente também valoriza muito, né?
Eu acho que o primeiro passo é a gente começar a normalizar, antes de legalizar, regulamentar, enfim, descriminalizar todas essas palavras que precisam também acontecer, é a gente normalizar o uso, assim como já se normaliza com cigarro e com bebida. Teve um reels que a gente fez pro Cannabis Monitor que a gente fala disso no BBB, que os caras estão sempre comemorando, a galera comemorando quando tem bebida, quando tem não sei o quê. Foi toda aquela polêmica, a galera fumando pra cacete, o Thiago Abravanel, o Fiuk na edição passada, e todo mundo, nossa, cigarro, bebida, beleza. E tá, e maconha, que vicia menos que os dois. Por que que não pode?
Real.
Sim. A gente sempre volta a falar, é um tema recorrente aqui no podcast, sobre o ato de falar. Falar, quem puder falar, quem tiver como falar, né? Então aqui a gente tem mais um caso da importância da gente, em vez de esperar a lei, né? Esperar alguém tomar uma atitude lá na frente, a gente pelo menos conversar sobre isso pra mostrar que é normal e que, enfim, é o que a gente gosta de fazer.
Sim, mostrar que a lei tá errada mesmo. Que a lei é racista, sempre foi racista, e por conta disso tem que mudar. Basicamente deveria ser isso, né?
Exatamente. Eu sempre falo com a galera aqui, né? Que se você escolheu ser maconheiro, você tem a obrigação moral de ser ativista, cara. Porque ser só maconheiro é muito fácil, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade. Se você quer fumar maconha, acha bonitinho, então você tem a responsabilidade e assuma a sua postura de ativista, cara. E se assuma também, né? Se possível, fale que você é maconheiro, que as pessoas à sua volta saibam disso, né?
Sim.
Sai da sauna.
Sai da sauna.
Antes da gente ir pro jogo, eu queria só lembrar a galera aí que quem quiser fazer uma contribuição voluntária no nosso Pix, pode fazer no Pix prensadopensado@gmail.com. E também, muito importante, avaliar e dar follow aqui no Spotify, porque isso ajuda a gente, né? No Spotify, na Apple, onde você estiver ouvindo, tá? Então, vamos lá pro jogo.
Isso aqui tá muito parado.
Eu quero uma matéria nova na minha mesa até amanhã de manhã.
Ah, será que não dá pra gente só fazer o de sempre?
Ah, isso sempre funciona bem.
Mas qual de sempre?
Ah, a gente pode pegar um caso de abuso e botar a culpa na vítima.
A gente pode pegar alguém em vulnerabilidade social e aí a gente faz um linchamento ao vivo pedindo para as pessoas ligarem e votarem se bateriam nesse pobre ou não.
Não, não. Sabe o que eu acho melhor? A gente pode falar que uma planta destrói neurônios.
É assim que se faz jornalismo.
O jogo de hoje é o Dino Repórter. O Dino Repórter, ele consiste no seguinte, né? Nós temos aqui alguns temas e nós não só temos temas, mas como trouxemos hoje o nosso redator-chefe desse Dino Repórter. E é o redator-chefe que vai decidir quais são as melhores histórias que foram criadas para a nossa matéria final. Então nós vamos ter um tema e desse tema o nosso redator vai escolher um ângulo específico da matéria, que a gente vai ter que enviesar, né, a nossa justificativa. A partir disso, nós teremos quatro perguntas e as quatro perguntas são as perguntas que irão compor a nossa matéria final. Eu acho que deu para entender. Deu para entender?
Deu para entender.
Todo mundo aqui fez ensino médio, pelo menos terminou, né?
Eu acho que a única coisa que tem que deixar claro pro ouvinte é que não, o que não tá em jogo aqui não é a resposta correta. É a melhor, é o que o redator escolher. Então a gente aqui não nos cobre fontes específicas aqui, porque a gente vai
viajar.
Vozes da minha cabeça, total.
Se o Bolsonaro faz isso, eu não posso fazer?
Exato.
Justamente.
Pô, o cara é presidente do Brasil e faz, pô. Eu que não sou ninguém. Mas vamos lá, né? E aí? Qual vai ser o nosso primeiro tema?
O silêncio está sendo criminalizado. Veja por que e como não ser afetado.
Nossa, me senti no Cannabis Monitor agora.
Nossa, cara.
É muito louco, eu não consigo. Eu tenho essas coisas com dublador. Quando você vê a pessoa realmente falando, você fica assim, meu Deus, essa voz é da pessoa mesmo.
É engraçado porque você fica com esse conceito, nossa, você imita igualzinho. Mas tipo, é você, entendeu? Você tá imitando.
Primeira pergunta: qual a sua origem?
O silêncio, ele teve a sua origem na pré-história, quando o primeiro homem percebeu que ele não precisava ficar falando para pensar. Então, a partir desse primeiro ato, esse ato primal, o homem descobriu que ele pode pensar em silêncio.
Então, pelo que eu estudei na escola, foi mesmo pelos povos pré-históricos, mas não foi por essa sensação de pensar, né, que eles viam, que eles pensavam e eles estavam falando na cabeça deles, só que no silêncio, né? A primeira descoberta que se tem do silêncio é quando os homens das cavernas, né, os Neandertais ali, eles observavam os animais e viam que na maior parte do tempo eles ficavam em silêncio. Então, foi inventada essa palavra, o nome dela antes era Hardor, né? E é isso, foi por conta disso, né? O pensamento veio depois com a consciência.
É, eu achei que era isso também, mas meus caros colegas repórteres, eu acho que eu encontrei um furo aqui. É, na verdade, tudo isso é mentira. O silêncio... Na verdade, ele foi descoberto faz, no máximo, umas duas semanas atrás, numa universidade lá da Califórnia. E os cientistas estão sendo perseguidos por isso, porque a realidade mesmo, gente, é que desde o Big Bang, tá tendo barulho em todo lugar. E agora, dentro de laboratório, eles conseguiram reproduzir em um espaço limitado o silêncio, de verdade. Desde a existência nunca teve silêncio e agora eles descobriram o silêncio. A gente não tá pronto pra isso e o silêncio acabou sendo criminalizado. A gente tá perseguindo esses caras. A própria origem dele é uma coisa que, assim, a gente nem sabe se é verdade, né? Tem lá um cientista lá na Califórnia que conseguiu disse que um espacinho de silêncio, 2 semanas atrás. No máximo, 2 semanas atrás.
Perfeito.
É. Vou nem falar nada. E aí?
Sem palavras, Jara, eu te odeio.
O furo de reportagem venceu nessa.
Aê. Então, a origem do silêncio. Então, o silêncio foi uma descoberta científica numa universidade da Califórnia.
Exatamente.
Tudo que se sabia sobre era barulho, na verdade, não existia, e que após ser isolado de verdade, que redescobriram a ciência. Parabéns. É muito louco saber, né, a verdadeira origem do silêncio.
Sim, cara, e é muito bom que a gente tenha a oportunidade, como um veículo de comunicação, de dar esse furo, né, para a humanidade. É importante que a gente traga isso à tona.
É, porque muita gente não tem mais televisão em casa, né? Tipo assim, não vê canal aberto. Então... então,
por exemplo,
assim, fica muito difícil ter acesso à informação. Só tem o Twitter ali, o G1, é muito limitado.
Até isso aí nas grandes mídias, já foi. Já abafaram.
Vamos pra B, então?
Grupos de silêncio foram fundados para...
Após a criminalização... do silêncio, né? Os grupos de silêncio, eles foram fundados como um ato de resistência nessa nova ditadura do silêncio, né? Temos aí pessoas voltando, querendo reconectar com a sua ancestralidade, porque no final é isso que conecta os jovens de fazer um protesto legal, né? É, são coisas que envolvem ancestralidade, coisas que envolvem amor, essas coisas boas aí que os jovens gostam. Então, como forma de se reconectar com a sua ancestralidade, os grupos de silêncio foram fundados, né, para reunir essas pessoas e eles se tornarem mais fortes, só que só tem um problema, né? O problema é que eles se reúnem e ficam em silêncio.
É, o propósito é pra se reconectar com a ancestralidade. Mas ele se fica em silêncio, é isso?
É um grupo de yoga no final, né?
Eu adorei.
Depois eles marcam a próxima no grupo do Zap.
Que ainda não foi proibido.
É, Jonatas, mas infelizmente você tá errado, assim. Porque pelo que eu vi no Twitter, tipo assim, o pouco que tinha, né, sobre essa informação... falou que, na verdade, os grupos de silêncio foram fundados depois do grande sucesso de Bird Box e Um Lugar Silencioso 1 e 2, onde as pessoas viram um modo de vida silencioso, aprenderam Libras, né, a língua brasileira de sinal, aprenderam que Libras é só no Brasil, que nos Estados Unidos não é Libras, é a língua de sinais dos Estados Unidos. Então, assim, esses grupos foram formados por esses fãs que nada mais faziam do que alguns grupos se vendavam e ficavam em silêncio durante horas, né? E outros grupos procuravam fazer diversas tarefas do modo mais silencioso possível, né? Então eles geralmente se reuniam em sítios, ficavam ali durante dias... ficavam ali durante dias fazendo, né, nada mais do que tarefas domésticas e cuidando de várias crianças. Então foi praticamente uma seita que se formou.
A seita do Hotel Fazenda, né?
É um cosplay de Bird Box, cara. Muito bom.
É a indústria do cinema, influenciando a comunidade.
Cara, os grupos de silêncio... Eu acho que a gente tá na linha de investigação certa em considerar eles como grupos organizados, assim. E a gente não entendeu direito qual que é o propósito deles, né? Porque eles se reúnem e ficam em silêncio. Só que uma coisa é certa. Quando as pessoas param de falar o tempo todo e prestam atenção, né? E ouvem, isso aí faz com que as pessoas enxerguem o que tem errado, né? No dia a dia, assim. Né? Então, uma consequência que o status quo acha perigosa desses grupos de silêncio é que eles refletem sobre as coisas que estão acontecendo, e a hora que eles começarem a falar, eles podem falar coisas que a gente não está percebendo, né?
É que nem aquele 1984, né? Do George Orwell.
É, vai notando aí o que tá de errado aí na sociedade, e é por isso que eles não estão interessados. Eles querem que as pessoas sejam tagarelas. As pessoas falem sem pensar, que fica compartilhando sem ler, entendeu? Barulho, 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 barulho. Então eles querem banir o silêncio, porque... E aí esses grupos de silêncio estão representando um perigo, eles estão sendo classificados, o Jair Bolsonaro classificou eles lá como grupo terrorista. E aí vocês sabem que, então, é bom a gente ficar do lado dos silenciosos, né?
Verdade.
Terror das redes sociais, inclusive, esses grupos de silêncio.
É, o problema é que eles não têm muita repercussão, né?
É. Por exemplo, tudo começou no Twitter depois que eles postaram uma foto parados em silêncio, entendeu?
Postaram um story só encarando a câmera, assim, ó.
O silêncio ensurdecedor daquela foto.
O silêncio ensurdecedor de Olavo de Carvalho, né?
Nossa.
Nossa, esse eu tenho gosto de estar ouvindo esse silêncio, hein? Já faz um tempo, hein? Olha, que delícia! Nenhum pio.
Coincidência que descobriram isso depois do silêncio do Olavo de Carvalho, né?
Duas semanas atrás. Eu acho que ele serviu de estudo.
É, mano. Isso aí já melhorou muito a qualidade de vida do brasileiro.
O primeiro estudo sério da vida dele.
A primeira contribuição de verdade com a sociedade quando calou a boca.
E aí, quem ganhou? Estou curiosa.
Pode ter empate que foram rolando informações adicionais.
A gente pode montar alguma coisa, é.
Eu gosto dessa coisa dos grupos de silêncio serem o terror da sociedade não estar falando nada em relação a...
Sem falar nada.
A isso, porque tem um fundinho de verdade. Mal ou bem, rede social quer que a gente fale tudo o tempo inteiro, querem acesso ao microfone pra ficar sabendo de tudo mesmo.
Faz sentido, né?
E isso é bom. Ter esse fundinho de verdade. Pode virar uma fake news, o que não é bom.
Uhum.
Vai que a galera acredita, né? A origem do Twitter é ótima. Tem que ter a foto. A foto ensurdecedora do silêncio. O surgimento pode ser esse. É o que eu misturaria.
Muito bom.
Pior que eu gostei do Jonathan também.
O grupo de silêncio que só fica em silêncio, né?
É.
Mas pode ser isso, eles podem só ficar em silêncio pessoalmente, mas eles podem conversar pelo grupo no Zap, às vezes eles conversam pelo Twitter. A gente não sabe.
Não, eu tava pensando assim, pra eles serem um grupo de silêncio, é só na configuração do celular eles tirarem o barulhinho que dá quando você dá o toquinho, assim. Aí eles comunicam por texto normal.
Modo silencioso, é. E o que geraria essa criminalização seria a especulação da galera em relação ao silêncio, não o que o silêncio tá realmente fazendo.
Eu gostei dessa brisa, porque ninguém sabe sobre o que é o movimento, por isso até que três repórteres diferentes pegaram três motivos diferentes, né? Ninguém entendeu direito o porquê.
Uhum.
E aí ninguém sabe por quê, mas são os grupos de silêncio, eles estão rolando aí e tá sendo problema.
E a próxima pergunta, qual é?
O não cumprimento da legislação resulta em...
Quem for pego... No ato de silêncio, né? Ali no flagra, ali fazendo, praticando, né? Vai ser obrigado a prestar serviço comunitário em comércio, em drogaria, em mercado, em loja. Porque todo mundo sabe, cara, que quem trabalha em comércio tem que ficar 24 horas ouvindo a porra de uma caixa de som tocando promoção. Então... Eu acho que não tem nada que seja mais inimigo do silêncio do que uma caixa de som de comércio. Então, assim, é uma pena justa. Eu acho que uma pessoa que descumpre o silêncio merece. Tô aqui até dando opinião, a opinião do
já chega o jornal, sensacionalista.
A opinião do colunista, eu acho que a pessoa que é pega em silêncio, ela merece tomar uma pena dessa, merece trabalhar na drogaria aí pra ver como é que é.
Quem for pego praticando silêncio, vai ter que pagar uma multa, né? O governo estipulou que a multa é de R$300, por quantas horas aquela pessoa ficou em silêncio, então vai acrescentando. E ela é sim obrigada a prestar serviço comunitário, mas em asilos e na Feira de São Cristóvão. Então, assim, lugares onde tem comércio, né, restaurantes, então a pessoa vai ter que ir lá e ficar cantando, né, entretendo as pessoas no karaokê ou numa banda, e se a pessoa não tiver nenhum tipo de banda, o governo vai ajudar na hora, né, vai combinar alguns... Vai combinar com algumas lojas lá e vai fornecer a banda pra pessoa realmente prestar essa vergonha por ter participado de um grupo de silêncio, porque é considerado um terrorismo.
Caramba.
Achei sensacional.
karaokê de São Cristóvão.
Eu acho um pouquinho demais, mas é o que tá na lei. Eu acho que é o que a gente tem que frisar aqui. Inclusive, eu faço uma petição aqui, para um apelo, pra gente levar isso até o Tribunal Internacional de Haia, porque isso vai se classificar como genocídio, porque é, aqui tá bem claro, pena de morte. Se você participa de um grupo de silêncio, a pena é de morte por asfixia, o que é inédito no mundo, né? Geralmente é por enforcamento ou por cadeira elétrica, essas coisas, mas morte por asfixia. Tá bem polêmico, né, esse projeto de lei aí que tá em tramitação, mas a galera ali da casa da lei ali não tá achando que, tipo assim, não, beleza. Acho que é isso mesmo, porque é um grupo terrorista que fica em silêncio, acho que eles não têm muito o que falar mesmo. Então não tem diferença estando vivo ou estando morto.
É pesado, pesou o clima agora, hein?
Pesado.
Eu acredito que seja muito pesado, que o silêncio não, apesar da especulação, não precisa chegar a tanto. Eu já tinha achado pesado o comércio trabalhar do lado de caixa de som.
Já tava ruim, né?
Mas vou ficar com um karaokê da Feira de São Cristóvão, que não tem como. Cantar no karaokê e ter que ouvir gente cantando é a pena que vai ensinar.
Uhum. Ressocialização, né?
Ressocialização total. Aprender a estar lá com todo mundo junto, bonitinho, bebendo cerveja, cantando karaokê.
Todas as músicas do Sandy Júnior, todas as músicas da Xuxa Meneghel. Aquela galera dos 30 anos que só canta as mesmas músicas.
Sim, cara. Cantar em karaokê é um negócio que ensina muito a gente. Passar vergonha é um negócio que ensina muito, né? Eu acho que é importante passar vergonha.
Então vamos lá, qual é a próxima?
A próxima é... Pesquisadores da Universidade de Pelotas comprovaram em um estudo polêmico que...
Pesquisadores da Universidade de Pelotas comprovaram em um estudo polêmico que o silêncio tem propriedades benéficas à saúde. Então, isso causou um rebuliço enorme. O governo quer censurar esse estudo, os professores estão sendo perseguidos e a universidade está ameaçada de fechar por publicar um artigo que tivesse esse viés tão afrontoso, né, em relação a esse tema do silêncio. Então, galera, a gente não sabe se esse estudo ele realmente é cientificamente acurado, ele tem que ser avaliado e estudado, tá? Porque nós não compactuamos que o silêncio seja descriminalizado. Tá? E o silêncio deve permanecer criminalizado, mas devemos verificar as fontes, tá? Porque a gente não sabe quem foi o pesquisador que fez esse artigo, a gente não sabe se foi financiado pelo PT.
O Jonatas é o jornal de direita.
Então eu acho que a gente tem que manter a nossa posição.
Aí vai ver, foi o Didier Raul da cloroquina.
É, DJ Raul.
Então, gente, na verdade, o estudo polêmico da Universidade de Pelotas foi nada menos porque eles concordaram com o governo. Eles disseram, através de pesquisas, né, vendo a proporção de DMT, todas essas pesquisas em relação, e viu que as pessoas, elas já nascem gritando e que o primeiro instinto de sobrevivência é você enfiar um catete no nariz da criança para desentupir o pulmão, explodir dentro do peito e ele conseguir gritar: socorro, estou nascendo. Então, os pesquisadores realmente concordam com o governo, isso foi noticiado em todos os jornais, fazendo com que realmente as pessoas do grupo de silêncio continuassem sendo perseguidas e não podendo adotar esse estilo de vida. Já que com o apoio da universidade, né, apoio de estudos realmente criminalizando, acaba ficando difícil ter um pouco de voz, né? Já que o governo, a educação, todos ficam ali contra você. Então, realmente a gente tem que ver até que ponto vale você ficar em silêncio, né? Se você realmente precisa falar, porque monges ficam anos sem falar. Né? Ficam anos ali se comunicando através do olhar e toques. Então, é isso. Eu acho que as pessoas... O meu jornal, ele é Ele é ali, centrão, sei lá, à esquerda. Então, ele concorda que as pessoas possam escolher o estilo de vida delas, mas, né, apoia que realmente estudos continuam sendo feitos para que essas pessoas não passem por essa situação de criminalização.
A gente já nasce gritando.
Achei bonito, achei poético.
Realmente.
Eu anotei aqui, gritar é um ato natural.
Gritar é um ato natural e desejável, inclusive, né? Mas o que os pesquisadores da Universidade de Pelotas comprovaram é que é um assunto que é daqueles assuntos que divide a mesa da família no Natal, né? Porque você tem aqui o governo claramente pegando firme contra o silêncio, contra esses grupos de silêncio que ninguém tá entendendo direito o que tá acontecendo, e nem o próprio conceito de silêncio, com aquela descoberta que fizeram lá na Califórnia, se existe ou não, né? Quando fizeram, será que reproduziram silêncio de verdade? Então, tem tanto ruído na discussão em torno do silêncio, que agora quando sai um estudo desses preliminar, né, da Universidade de Pelotas, fica difícil de não ver um viés ali no meio, mas tudo indica que ele tem todos os padrões de comprovação, sabe? Aquele estudo duplo cego, todos os maiores padrão ouro de publicação científica que mostra que as pessoas que são mais silenciosas tendem a parecer mais interessantes para as outras. Eles conseguiram comprovar isso por A mais B, e isso é um problema, porque isso tá incentivando um monte de adolescente a fazer aquele tipão meio Sasuke, assim, que fica meio distantão, meio ali no canto para parecer interessante, sabe? Sem falar muita coisa, misterioso, que agora todo mundo quer pagar de misteriosão, quer tão, porque viu que isso, enfim, né? Isso aumenta as suas chances de encontrar o amor da sua vida ou algo do gênero. E aí isso tá sendo muito polêmico e meio... É muito inconveniente esse estudo, com toda a propriedade científica que ele saiu, mas eles terem soltado isso nesse momento tão tenso, né, de criminalização do silêncio, é isso que está trazendo toda essa polêmica. Em qualquer outro momento, é um país mais civilizado, esse estudo seria recebido de bom grado, mas aqui não, aqui esses professores estão sendo perseguidos por falar que, né, silêncio pode te deixar mais interessante. Cala a boca um pouquinho.
Tudo na vida é pra comer alguém, né?
É a volta do emo, né? A gente tá voltando cada vez mais ao emo, ao sad boy, sad girl.
Os psicólogos estão desesperados porque os jovens não falam mais entre si, não conversam.
Fonoaudiólogos é uma profissão que não existe mais.
Acabou.
Não, gente, não acabou, né? Porque o silêncio tá sendo criminalizado. As pessoas vão continuar falando.
Então, mas o jovem, exatamente, tem dois incentivos. O primeiro incentivo é pra ele pegar mais gente. O segundo incentivo é por ser ilegal, então é bom.
Sim.
A porção de adolescente cantando São Cristóvão porque tá indo preso.
Um monte
porque
de
fica
emo.
Em silêncio. É isso, você quer que o adolescente fique calado? Coloca uma lei do contra o silêncio, cara.
Vamos montar isso aqui. Isso é bom. Isso é bom, esses jovens sendo presos por quererem beijar na boca. Fonoaudiólogo é uma profissão que tá acabando. Gritar é um ato natural. E ter essa discussão toda sobre... Caraca, o problema é que são dois estudos diferentes, né?
São dois estudos diferentes.
Esse terceiro, o estudo do Jara, pode ser isso, pode ser esse, e gerar essa discussão de que gritar é algo natural e os jovens estão sendo presos pra... Pode ser o grito de guerra, né? Os jovens estão com esse lema agora, gritar é um ato natural. Não, mas eles querem ficar em silêncio. Pera aí.
Então, podia ser isso. Tipo assim, os professores publicaram que podia ser benéfico porque torna as pessoas mais atraentes. E aí, né, o governo concorda que gritar é um ato natural, né? A Damares. A Damares tá lá gritando.
O estudo da Damares é o do grito natural. E aí o estudo da Universidade de Pelotas é o do silêncio te deixa com mais chance de dar beijo na boca.
É, e aí cada vez mais adolescentes estão sendo presos.
Exatamente.
Fechou o jornal, gente. Manda pra prensa.
É. Vamos lá, então como é que ficou O silêncio está sendo criminalizado, veja por quê e como não ser afetado.
É, a origem, então, é sobre uma pesquisa da Universidade da Califórnia que conseguiu reproduzir o silêncio depois de toda a existência, que nunca existiu silêncio antes, porque tudo é barulho desde o Big Bang.
Eles isolaram em laboratório, né? Tem 2 semanas.
Isso aí, é o que o governo está usando. É essa pesquisa que o governo está usando para apoiar.
É. Os grupos de silêncio foram fundados, né, pelo Twitter, né?
Através de hashtags por conta do filme e a foto lá do grupo, né, do primeiro grupo de silêncio brasileiro, que postou a foto lá, né, a galera reunida em silêncio encarando a foto, sem nenhum sorriso, tá, gente? E aí teve a parte do Jara, que foi...
É, a reação, porque como ninguém tava entendendo direito, porque às vezes vinha de um filme, do Bird Box, às vezes vinha de só foto em silêncio, ninguém tava entendendo o propósito, mas o governo recebeu a existência, percebeu, né, a existência desses grupos como uma potencial afronta, porque eles estavam prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo. Então, ele decidiu combater e classificar como terroristas esses grupos.
Por pura especulação, é.
Isso aí, usando como base o estudo da Califórnia.
O não cumprimento da legislação resulta em uma pena, né? No caso, você é obrigado a cantar no karaokê, né? Da Feira de São Cristóvão. E também você é obrigado a ouvir as pessoas cantando no karaokê, né?
É todo o convívio social do entorno da Feira de São Cristóvão.
Vai ter que se ressocializar ali, vai ter que aprender a conviver em sociedade. E os pesquisadores da Universidade de Pelotas comprovaram em um estudo polêmico que o silêncio, né, ele é benéfico à saúde porque ele torna as pessoas mais atraentes, né?
É, o silêncio deixa as pessoas mais misteriosas. Essa foi a da Universidade de Pelotas, mas aí tinha juntado também um contra-estudo lançado pelo Ministério da Damares, que saiu com aquelas fontes péssimas, mas falando sobre a origem do barulho, né? Como é que era, Carol, que as pessoas...
Que gritaram um ato natural...
Isso aí, que o estudo, junto com esse estudo da Califórnia, eles se juntaram e falaram que realmente, né, ao nascer, a criança grita ali e é o primeiro som emitido que corta totalmente o silêncio daquela sala médica ali. Então, assim, que já tá tocando música, né? Porque hoje em dia os médicos ouvem música no parto. Mas enfim...
O médico TikToker...
Eu não sabia dessa.
Cara, mas é sério, eu tenho várias amigas que deram a luz e elas falaram tipo assim: ah, meu filho nasceu com a música da Ana Vitória. Ah, bicho. Meu filho nasceu com a música do, sei lá, Zé Cabaleiro, tá
Mentira.
Ligado? Sério, tô falando sério. Tá, mas bom. Tá bom, é porque fica tocando música ali, né? Pra mãe, uhum. A mãe fica acordada, é isso.
Não, é que você falou de música e médico. Hoje o TikTok tá em tudo, né? Os profissionais fazendo... Eu consigo imaginar perfeitamente um médico fazendo uma dancinha assim, tirando o bebê assim. Totalmente desrespeitando o trabalho dele, tá ligado? Passando, fazendo uma coreografia assim.
E que por conta disso, vários... fonoaudiólogos estavam perdendo a profissão e vários adolescentes estavam sendo presos.
Isso aí, eram eles que estavam indo para a Feira de São Cristóvão pagar essa prestação de serviço público, né? Porque eles eram super sad boys, tipo o Sasuke, né? Tiveram como essa referência ocidental, oriental, o anime do Naruto. E aí isso também serviu para que as crianças... fossem proibidas de ver anime. Então, isso gerou uma repercussão dentro do meio adolescente aí, nas escolas.
Efeito dominó, né?
Isso aí.
Então é isso. Então fechou, galera?
Fechou.
E é isso, galera. Esse foi o Dino Repórter. Espero que vocês tenham gostado desse jogo aí, cara. Foi muito divertido. Você gostou, Rafael Jara?
Cara, fenomenal. Eu sempre quis ser um repórter. E dessa vez eu fui com altíssima credibilidade.
Sim, foi praticamente a realização de um sonho, né? Mas foi incrível, cara. Foi muito legal. Esse episódio, ele vai continuar no próximo episódio. Parece meio metalinguístico, mas é isso mesmo que você ouviu. Ele vai ter a sua continuação, ou seja, a parte das histórias com o convidado vai ser no outro episódio. Então, eu acho que deu para vocês entenderem como é que vai funcionar agora os episódios com os convidados, né?
É isso aí, gente. Dividido em duas partes. Sempre a primeira parte um joguinho e na segunda parte a parte das histórias. E aí, aproveitando, falando de história, a gente continua dependente das histórias de vocês, ouvintes. Então, mandem pra gente histórias, a gente quer dessa vez aí histórias sobre o seu primeiro e talvez o seu segundo baseado. Então mande histórias aí do seu, da primeira vez que você fumou um, ou da segunda vez, ou de alguma vez especial. Manda pra gente essas histórias, que as melhores a gente vai separar pra compartilhar aí ao longo dos próximos episódios, beleza, gente? Lembra de mandar histórias, porque você participa. Aqui no Dino, nós somos todos dinossaurinhos.
Exatamente, cara. Eu adoro história de primeiro baseado, porque eu lembro de como foi pra mim, assim, e foi muito emocionante. E eu acho incrível, assim, eu acho sempre muito emocionante. Mas se você quiser mandar histórias pra gente, você manda lá no nosso e-mail, saquedodinossauro@gmail.com. Repetindo, saquedodinossauro@gmail.com. Tá entendido? Então, se você quiser seguir a gente lá no @prensadopensado, você segue a gente lá, que você vai ter conteúdo sobre drogas e redução de danos. Se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, você vai ter muito conteúdo sobre cannabis medicinal. E se você tiver qualquer dúvida de acesso a tratamento ou coisas do tipo, pode me falar comigo, pode me mandar mensagem que eu vou te responder. Pra seguir a Carolina, você segue ela lá no trabalho dela artístico e ilustradorístico, lá no @mitsukistudio. E você, Rafael Jara?
Pra seguir o meu trabalho principal e deixar aí os seus kits com muito estilo e apoiar artistas de todo o Brasil, segue lá o nosso trampo, dá aquela força, @sative.art. Sative.art, com T mudo, no Instagram, e Sativart no Twitter. E se você quer ver eu falando mal de política, algumas pessoas específicas xingando, comprando briga com fascista na internet, me siga lá em @imbecil_random. imbecil_random. É isso.
É isso. E se você quiser seguir o nosso convidado, eu sugiro que você siga agora. Você vai lá no Instagram, @eusouotom. Eu acho que o Twitter dele é a mesma coisa, não lembro. Mas você também pode seguir o trabalho dele lá no @cannabismonitor e no podcast Maconhômetro.
É isso.
Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan. Enjoy the silence.